Alô você, amigos e amigas, comunidade do nosso município de Lajeado do Bugre, também municípios vizinhos que acompanham e que têm um pouquinho de paciência para observar as informações oficiais do poder público, o nosso perfil aqui no Facebook e também através dos WhatsApps, né, o WhatsApp e também do nosso canal na internet, lajeadodobugre.com.br. Bom, nós estamos aqui no CRAS para poder desenvolver hoje a última pauta do ano, a última live, já que na terça nós estivemos conversando com o prefeito Roberto Maciel, vice Ronaldo, e também com o secretário Maico de Lima, da Saúde, e o Diego Bueno, da Agricultura. Naquela oportunidade foi feito um pequeno relato das ações de governo e também projetando 2022, além, claro, do prefeito, do vice-prefeito, deixar sua mensagem de Natal e especialmente de Ano Novo. E como nós havíamos conversado hoje, nesta quinta, vamos fechar então esse ciclo no ano com a primeira-dama, secretária de Assistência Social, a Giovanni Beckmann Santos. Seja bem-vinda. Tudo bem com as pessoas? Muito bom dia.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão nos escutando. Minha gratidão a Deus por estar mais uma vez aqui com o nosso público que está nos assistindo, nos ouvindo.
Bom, 2021, é sabido que as dificuldades foram ainda não tão, mas poderia, a gente pensava que ia ter menos questões de luto pela Covid, já que em março, né, do ano de 2020, iniciava esta pandemia, ou melhor, no ano de 2021, né? Desculpa, no ano de 2020, março deste ano completou um ano e março do ano que vem vai completar 2 anos. E as atividades, principalmente aquelas secretárias envolvendo, que é um dos diferenciais, né, do CRAS em nível de região, várias oficinas foram, né, prejudicadas, mas no início do ano foi tentado e dá sequência. Fala um pouquinho a respeito das principais atividades, principalmente de grupos, né, envolvendo as oficinas do CRAS / Assistência Social.
Sim, Fábio, é 2021, claro, iniciamos lá em 2020, como você fala, essa pandemia que acabou dificultando tanto e dando tantas percas que a gente teve em nosso município. Foi muito triste, né, as famílias que perderam, né, os seus entes queridos, então isso foi muito, muito triste, muito doloroso. Então, mas depois que isso tudo começou a passar, a gente começou a desenvolver as nossas oficinas normalmente, entre aspas, né, vamos se dizer, começou a trabalhar. Então, esse ano a gente trabalhou com violão, né, que é o professor Gabriel que dá, né? Trabalhamos com a capoeira e trabalhamos com artesanato, que as mulheres gostam muito, né? Cada uma fez ali sua cuia decorada, seu chinelo decorado, que é tudo, tudo uma coisa muito interessante que as mulheres gostam, né? E é um entretenimento ao mesmo tempo delas estarem fora de casa, fazendo suas atividades. Tivemos também atividade com as crianças, de artesanato. Então, a gente conseguiu, na metade ali do ano, acho que foi, se não me engano, a gente começou com a escolinha de futebol, que as crianças adoraram, né, também. A escolinha de futebol foi uma coisa muito boa. E, graças a Deus, esse ano a gente conseguiu, né, trabalhar, que o ano passado a gente não teve, né, esse trabalho com essas oficinas. Mas esse ano, a nossa gratidão de a gente ter conseguido, né, proporcionar às nossas crianças, nossas mulheres que frequentam, né, as oficinas, conseguir ter trabalhado com eles.
Bom, falando nas escolinhas, projeto esse desenvolvido de forma inédita, envolvendo mais de 100 crianças, que nesse período foi muito positivo. Sem dúvida, 2022 tem ainda mais novidades.
Com certeza, Fábio, com certeza. A gente quer cada vez melhorar mais, né? Que tu não pode regredir, tu tem que prosseguir se um ano foi bom, né, nas atividades e coisas. Então a gente tem que, no próximo ano, se Deus quiser, vai ser melhor ainda. Porque a escolinha de futebol, como você falou, é a que mais tem crianças, né? Porque é uma coisa que é raro a criança que não gosta, né? Então a gente teve 140 no total, 140 e poucas crianças que participaram.
Legal, você acompanhando então o nosso bate-papo com a primeira-dama. Um abraço aqui à dona Helenilda Rodrigues. Abraço, dona Helenilda. Também a Ana Carla Otero, que está conosco. Falar em escolinha, o Alisson também, né? Já dando um ok aqui, sucesso, parabéns pelo belo trabalho realizado. Parabéns, Giovana Beckman. Abraço aqui a mim, ao Fábio. Valeu, Alisson. Também ao Fabiano Nunes, que está conosco, secretário de ADM, tantas pessoas que em algum momento vão estar acompanhando, fazendo esse pequeno resumo. Na parte envolvendo as mulheres, atividades que já foram destaques, né? Questão de artesanato, costura, pintura, muitas dessas mulheres também tendo a oportunidade de renda, né? Que é um dos objetivos da assistência, desenvolver a ação e que depois a própria família toque esse projeto e possa aumentar a sua renda. 2022 se projeta também algo nesse sentido?
Com certeza, Fábio. Com certeza a gente quer cada vez mais estimular as mulheres que não só elas participem, mas que elas participem para aprender, para conseguir, vamos supor, o chinelo. O chinelo. Um chinelo decorado é lindo, maravilhoso e que tu pode sim. Tu aprendeu a fazer, você pode sim fazer e vender para suas amigas, né? Para suas vizinhas ali. Então eu acredito que isso é só tu querer. É tu querer aprender para depois você estar fazendo o teu chinelo lá e fazendo a tua, como diz, aumentando a tua renda. Nem que tu trabalhe em outro setor, mas é uma coisa que tu consegue melhorar, com certeza, né?
E também o fator psicológico. Eu sei que as meninas psicólogas desenvolvem ações nesse sentido. Em que possa se ocupar desse espaço, ser uma terapia e ao mesmo tempo aprendizado e também, como nós destacamos, podendo também rentabilizar recurso para a família.
Com certeza, hoje nós temos a Mara aqui no CRAS, né, sempre disponível, né, para o cidadão que precisar conversar com a nossa psicóloga, ela está aqui pronta para atender, né? Isso é uma coisa que eu acho que estimula muito, né? Tu ter a tua vida ali própria, né? E é o que a gente tenta, que as pessoas consigam sair daquele ambiente ali que às vezes tu tá o dia todo, tá dona de casa, o dia todo ali cuidando da família, cuidando filho, da casa. Então isso é muito bom. Eu creio, eu como dona de casa também, né? Que isso é muito bom, você sair daquela
rotina
e também aprender e tá com as outras amigas também, né? Isso é muito bom.
Bom, falando em profissional, além da Mara, destaca, já aproveitar o momento para destacar a equipe. O pessoal que está desenvolvendo as suas ações, um atendimento aqui, o serviço muitas vezes burocráticos que é desenvolvido, porque tem uma papelama também, depois um atendimento que tem que ser fornecido aos órgãos competentes.
Sim, Fábio. Hoje a gente tem aqui, temos a Mara, né, que é a nossa psicóloga, temos a Marga, que é a nossa assistente social, a Margarete, eu digo Marga, né? Mas a Margarete também está pronta a atender o cidadão, acho que todo mundo conhece, né?
Ela. Já há anos, né?
Temos na recepção, a gente tem a Franciele, temos o pessoal das oficinas, que daí são a Catiele, a Jéssica, a Neuza, o Gabriel, o Paulo e o Alisson, que daí esses todos encerram agora, né? as oficinas agora, então encerra o contrato deles agora, mas trabalharam com nós durante o ano. Temos também a Roselaine, que é chefe do setor. Temos a Cirlane, que é a coordenadora das oficinas, né? Ela coordena as oficinas. Aí lá embaixo nós temos a Aline, que é a nossa recepcionista, né? Temos a Alessandra, que cuida do Bolsa. E agora, lembrando do Cade Único, eu quero lembrar a cada cidadão que recebe o Bolsa Família, que hoje não é mais Bolsa Família, né? Que é o Auxílio Brasil, então mudou o nome, que venham atualizar. Porque se o cadastro tiver desatualizado, eles vão acabar ficando um mês sem receber por falta de atualização. Então, que não deixem acontecer isso. Tipo, ela tá ali, a Alessandra tá pronta para atender o cidadão que chegar.
Desespero de janeiro vai atendendo normal.
Sim, normal, ela tá ali. Então, que não deixem o cadastro ficar desatualizado. Que automaticamente ficou desatualizado. Não é nós que fizemos esse bloqueio. Quem faz esse bloqueio é lá em Brasília mesmo. A gente não tem esse poder, né? Quero deixar bem claro. Mas como a gente teve ontem o Carlos aqui nos assessorando... ele lembrou bastante disso, ó, Giovanni, comunica o pessoal para eles virem, porque vai acontecer de, vamos supor, meu cadastro vence a atualização agora em dezembro, eu não vim atualizar.
E a pessoa tem como saber o dia que vai vencer o cadastro ou como é que é?
Sim, ela consegue, ela liga ali, pode até ligar ali na assistência para a Alessandra e ver com ela que dia que vence o cadastro dela.
Por telefone ela consegue fazer
isso? Por telefone ela consegue fazer isso.
Qual o telefone mesmo?
É só um pouquinho que eu já passo aqui, que eu não lembro de qual o telefone.
Nós estamos conversando com a Giovanna Beckmann, ao vivo, é assim mesmo. Destacando, então, nesta última...
É 984-31-6154.
Repetindo.
984-31-6154.
Bacana. Aí economiza uma viagem, né? E aí faz esse contato.
Sim.
Você precisa, aí sim.
Aí
ela
sim.
Vem pessoalmente. Aí porque pessoalmente.
É isso.
Tem que atualizar.
Isso. A atualização não se faz por telefone.
Exato.
Só para ver se... Se caso está desatualizado...
Do titular do benefício.
Isso. Daí ela vai vir com todos os documentos, mas daí ela vai conversar ali com a Alessandra e ela vai passar todos os documentos que o cidadão tem que vir. Mas isso é muito importante que venham. Agora, continuando com o meu pessoal que trabalha comigo. Então, eu tenho a Paula, que é a Ana Paula, né? Que ela é a nossa merendeira. Então, ela faz a comida para as nossas crianças, né? Que a gente serve durante esse ano que passou. A criança chega, toma seu lanche de manhã, seu café. Aí depois ela almoça, daqui ela vai para a escola. Os que chegam da escola almoçam e vão para as oficinas. À tarde eles têm lanche e depois eles retornam para casa.
Abundante e de qualidade.
Isso.
É feito com muito carinho.
Isso, com certeza.
Bacana.
Nosso pessoal está aí para atender da melhor forma possível. Aí temos a Elisa... que também ela nos auxilia lá na cozinha, né? Ela faz esse auxílio. Temos... Eu acho que fechou lá embaixo já esses, né? Ao vivo. Eu quero, aproveitando agora, dizer para o cidadão...
Tem o Glaico, né? Glaico, motorista.
Temos, sim, o Glaico. Deus o livre, eu esqueci do meu motorista. Tá louco? Ele tá trabalhando agora, né? Tá. Ele não para, é pouquíssimo o tempo que ele tem de estar com nós, porque também a gente trabalha muito...
É o bendito fruto entre as mulheres.
É. A gente trabalha muito com o cidadão... agenda INSS, então a gente faz isso para o nosso
serviço
cidadão.
Dele.
Não seria, né? Não seria assistência. A gente abre essa oportunidade para as famílias carentes que não têm condições de ir, né?
Até de muitas vezes de diálogo, né? De conversa,
sim,
de ir
sim,
até o local, né?
É, aí então...
O Glaico faz serviço, além de motorista, assessorando essas pessoas lá em loco.
Sim, com certeza. E daí mais documento, que o cidadão às vezes não tem condições de ir fazer seu documento. Nós tínhamos muitos casos de pessoas que não tinham documento. Isso é inédito, mas tem muitas pessoas que não tinham. Não tinham um documento, não tinham identidade. Então, a gente fez muito esse trabalho durante esse ano. Ah, não posso esquecer, temos a nossa Leinha, né, também. A Leia, que é também a nossa servente, que trabalha, trabalha na limpeza. Temos a Rose aqui no CRAS, que eu não posso esquecer, porque sem elas, o ambiente, como diz, nós dependemos delas para estar tudo limpinho, tudo organizadinho, né? Então, temos ela também aqui, a Rose. A Roselaine também, né? Porque ela é Roselaine também, mas a gente chama de Rose carinhosamente. Tivemos também
A Sirlane coordena as oficinas e a coordenadora do CRAS.
Isso, a Sirlane coordena as oficinas. Aí a gente por enquanto, a gente está sem, porque era a Eve que estava antes, Eve, né? Uhum. Aí então ela saiu, aí então a gente está sem essa coordenação, mas a partir do ano que vem a gente vai...
Um abraço aqui à Bruna Chayane, que está nos acompanhando, também ao vereador Erlo Lima, valeu Erlo pela audiência, também a Cláudia Martins, a Luciene Vicari, Lunardi também está conosco, tantas pessoas que em algum momento estão acompanhando, também a dona Josi Brizola dos Santos está assistindo, legal pela sua audiência, pela sua paciência, ainda está grudada aí na tela do seu celular. Compartilhe e leve esta mensagem às demais pessoas da nossa cidade. Bom, para nós encerrar, então, desejar a sua mensagem, né, a toda a nossa população, a vossa pessoa como primeira-dama, que também tem essa dupla função, né, além de estar coordenando, de estar auxiliando a assistência, muitas vezes também faz essa assessoria nas demais secretarias, né? Sabido que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Isso realmente a vossa pessoa tem conduzindo, não é à toa que as pessoas estão elogiando aqui, né? A sua condução, a sua forma de lidar com os colegas, com os servidores públicos, né? Com a população. Isso é muito bacana, que continue assim. E boas vibrações ao longo do ano de 2022.
Obrigada, Fábio. Eu só tenho a agradecer, quero agradecer mais uma vez a toda a minha equipe, agora eu não vou citar nome que eu posso esquecer. Eu quero agradecer a toda a equipe do CRAS, a toda a equipe da assistência, a equipe da educação, a equipe da agricultura, a equipe das obras, me ajudaram muito agora no final do ano. A equipe da administração, que sem eles também a gente não é ninguém, né? Eu sempre digo... A equipe da saúde, a equipe do NAB, eu quero que, tipo, que todos se sintam abraçados, e a minha gratidão a cada um de vocês, no momento que eu chego, eles estão sempre prontos para me atender, então eu só tenho a agradecer a Deus mesmo por ter me proporcionado a poder trabalhar com tantas pessoas maravilhosas igual a gente tem aqui na nossa equipe. Eu digo nossa equipe, a equipe da administração em geral, né? Então, meu agradecimento a cada um mesmo. A população, que Deus abençoe a cada um e que vocês tenham um fim de ano agora, né? Que temos finalizando e que inicie um ano que seja abençoado a cada um de vocês mesmo, de coração, toda a nossa população. A minha gratidão a Deus e que Deus derrame as mais ricas bênçãos em cada um, na casa de cada família, e que o ano de 2022 que nós todos, né, consigamos ser melhor com os nossos erros de 2021, que eu acredito que o ser humano ele é falho, né? Que a gente aprenda com cada erro a ser melhor e cada vez amar mais o próximo e se colocar no lugar do próximo. Né? Então é isso que eu desejo a cada um de vocês, que um 2022 seja maravilhoso e sucesso a todo mundo do nosso município.
Legal, assim seja, em 20 minutos de bate-papo, vamos encerrando por aqui, mais uma vez agradecendo aqui a audiência da dona Nara, também da Amanda, do Elias de Lima, da Sônia Mara Durante, também a Marisete Silveira e tantas pessoas que em algum momento vamos estar acompanhando.
Só um pouquinho, eu esqueci da pessoa mais importante, que é o prefeito, que sem ele, nós não faria nada. Então, eu quero a minha gratidão ao prefeito, que sempre está pronto, né, a nos ajudar. Então, brigadão mesmo, prefeito.
Saímos uma eleição no passado, né? Então, renovando a comunidade, renovando esse voto de confiança para o ciclo do seu segundo mandato.
Ao prefeito
mandato.
E ao vice, né? E a minha vice-prefeita também, que está sempre do meu lado, a minha gratidão a ela também.
Segunda dama, digamos,
isso,
né?
Isso.
Que, inclusive, Aline, nós vamos estar desenvolvendo uma pauta durante o início do ano, né, para poder fazer um resgate aí das ações da educação, não ficando ninguém de fora. Legal, assim então encerramos de vez com a Giovana Beckmann, secretária e primeira-dama do nosso município de Lajeado do Bugre. Boas festas, se cuidem, cuidado aí com a bebida, com os incidentes, união às famílias, amor ao próximo e que 2022 seja repleto de alegria. Dificuldades existem e que essas dificuldades nós possamos ter força, fé, para que possamos superá-las. Poder Público de Lajeado do Bugre. Tchau, tchau. Até 2022.